Entrevista.
Usar a literatura infantil e outras formas de expressão artística para levar mensagens de diversidade e inclusão a crianças, educadores e empresas em mais de 12 países.
Esse é o objetivo da editora Piraporeando, fundada em 2015 pela escritora e psicanalista Janine Rodrigues.
Produtora da Rádio Senado, Rita Zumba conversou com Janine Rodrigues. Ouça a entrevista.
Janine, muito obrigada por conversar com a gente.
Olá, muito obrigada também, obrigada pelo convite.
Como surgiu a ideia de fundar um instituto que promove a educação antirracista?
Ah, ela surge, né, quando eu atuo durante muitos anos com comunidades tradicionais na área ambiental e percebo, né, o quanto é importante a gente ter um trabalho que conecte, né, as educações, né, num Brasil tão plural, tão diverso, e que muitas vezes a gente acaba não tendo esse olhar, né, das culturas africanas, afro-brasileiras, né, das culturas indígenas. Então, acho que surgiu daí essa vontade, né, e também de saber que a educação, ela é muito desigual. A gente acaba não aprendendo, né, a verdadeira história, né, dos povos negros, e isso acaba afetando muito a educação das crianças, né, e o próprio conhecimento também, independente da idade, né. Assim, o racismo, ele é muito, é algo muito cruel, né, na nossa sociedade, e a escola precisa ser aí um pilar, né, nessa luta, né, no enfrentamento aí dessas desigualdades.
É verdade, eu sempre digo que ninguém nasce racista, as pessoas aprendem a ser, porque a criança não tem a maldade, não tem a malícia de ter preconceito contra as diferenças, não é verdade?
É verdade, assim, uma criança, principalmente as crianças, né, elas acabam reproduzindo pensamentos, reproduzindo algumas falas, alguns comportamentos, né? Então, acho que a gente precisa cuidar e proteger as crianças negras e ensinar as crianças não negras a não serem racistas. E também, algo importantíssimo, é responsabilizar os adultos, né? O racismo é crime e ele deve ser tratado como tal.
Sim. Quais são as atividades desenvolvidas pelo Instituto?
Nós temos um programa de educação antirracista que vai desde a educação infantil até o ensino médio. A gente também está começando a trabalhar com o EJA, né, que é a educação de jovens e adultos. E esse programa, ele faz um diagnóstico na escola para entender, né, como está a escola diante aí desse tema, e também desenvolve uma formação para os professores e para os gestores. A gente também apoia o desenvolvimento de conteúdo, né, de material, e faz ali uma avaliação continuada para saber quais são os resultados que estão sendo alcançados com o programa, né? Sempre gerando relatórios de impacto, tanto para a escola como para as secretarias de educação.
Muito bom. Você disse que a educação é desigual. E por acreditar na educação como agente transformador, é que você desenvolve esse trabalho. A gente ainda tem muito a evoluir?
Ah, a gente tem muito, mas a gente também acho que a gente tem algumas conquistas, né, que a gente precisa celebrar. É claro que a gente está ainda distante do ideal, mas o fortalecimento da Lei 10.639, da 11.645, a gente tem visto aí, né, uma grande mobilização, inclusive da sociedade, para fazer cumprir essas leis que tornam obrigatório o ensino das culturas africanas, afro-brasileira e indígena na escola. A gente tem visto também uma maior atuação do Ministério Público, né, no acompanhamento, na fiscalização dos casos de racismo na escola. As denúncias têm aumentado também. Então, é isso, né? É responsabilidade de todo mundo, não só do Estado, mas de cada cidadão também, que todo mundo, né, tem aí a sua parte nesse processo, né? O Estado tem que fazer o seu papel, mas cada pessoa individualmente também tem que fazer o seu papel nesse enfrentamento do racismo na educação.
Você também já trabalhou diretamente com comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas. Como foi essa experiência? Qual foi o trabalho desenvolvido nessas comunidades?
Ah, sim. A gente tem um trabalho, né, que faz um estudo de impacto ambiental quando um grande empreendimento, né, principalmente de energia, ele é implementado nesses territórios, né? Muitas vezes tem desapropriação, remanejamento, né, das famílias. Então, foi durante esse trabalho, né, eu trabalhava na área ambiental, trabalhava para o IBAMA. Então, durante esse trabalho que eu realizei aí, participei, né, da realização de alguns estudos de impacto ambiental. Então, foram muitos anos, né, mais de 10 anos aí de trabalho, em um período que eu, né, pude viajar o Brasil inteiro. Foi um período de muito aprendizado e que hoje está muito conectado ao trabalho que eu sigo fazendo na Piraporiano.
E tem algum caso marcante que você poderia nos contar?
Ah, tem sim. Tem muitos, mas eu lembro com muito carinho, né, de um estudo que a gente apresentou numa escola aqui de São Paulo, né? O estudo, ele foi na região de Rondônia e a gente trouxe, né, para apresentar aqui, e a gente aproveitou o espaço da escola para fazer a reunião de apresentação do projeto. E muitas pessoas ali tinham um olhar de que, pensando como que nós aqui no Sudeste, como que a gente poderia ajudar, né, essa região do Norte. E, na verdade, a gente viu, né, a gente pôde compartilhar que muitas vezes é o contrário, né? O Sudeste, ele se acha o centro do Brasil, né? A parte mais importante do Brasil. E o Sudeste tem muito a aprender com o Norte, com o Nordeste, com o Centro-Oeste. Então, nessa apresentação, eu acho que o que muitas pessoas perceberam é que não é só o Sul e o Sudeste que tem para dar. O Norte e o Nordeste do Brasil tem muito a oferecer. A gente é que tem que estar mais atento, né, e com os nossos olhares, os nossos ouvidos mais atentos a aprender e a reconhecer os saberes, a intelectualidade, as riquezas que nós temos no interior e em outras regiões do Brasil, para além do Sul e do Sudeste.
A riqueza do Brasil, a riqueza cultural, a riqueza material, a própria riqueza da natureza é muito grande. Então, você ter a oportunidade de espalhar aí, distribuir o conhecimento ou compartilhar o conhecimento com outras regiões ou com outras cidades, estados, com pessoas, isso acaba sendo positivo para todo mundo, né? Porque, exato, como você disse, o pessoal da região Sudeste às vezes acredita que já sabe muita coisa, mas as outras regiões do país, com culturas e hábitos algumas vezes diferentes, têm muito conteúdo, muita coisa interessante para ensinar, e eu acredito que essa troca é que promove a diversidade, é que promove a percepção de que somos todos humanos e, ao mesmo tempo, somos muito diversos. E através da educação que vocês desenvolvem e promovem a diversidade, não é mesmo?
Exatamente, é isso, né? Acho que o Brasil, ele é muito plural, né? Como você falou, e toda vez que a gente fala que o outro é diferente, a gente acha que ele é diferente porque a gente acha que a referência somos nós, sim, né? Então, toda vez que a gente fala que algo é diferente, é porque a gente parte do princípio que há uma referência, né? E o Brasil, ele é muito plural. Então, aquilo que é diferente para uma pessoa do Rio, de São Paulo, né, de Brasília, às vezes para quem está no Norte, no Nordeste, em Rondônia, né, em Fortaleza, não é diferente. É a prática cultural lá daquela região. Então, são nesses encontros, né, nesses diálogos aí, que a gente precisa se falar, se ouvir, viajar o Brasil, né? É tão bom viajar, e a gente ainda tem um número muito grande de brasileiros que saem do Brasil, mas que não conhecem ainda o próprio país. Então é isso, né? Valorizar a nossa cultura, a nossa história, né? E seguir, né, nessa construção, né? Nessa construção que eu acho que a gente precisa de todo mundo.
Sim. E para finalizar, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes sobre como eles podem contribuir para uma sociedade mais igualitária e menos preconceituosa.
Olha, eu acho que é importante cada um fazer a sua parte, né? A gente ainda coloca uma culpa muito grande, né, no Estado, não que esteja errado, a gente tem que cobrar das nossas lideranças que elas cumpram com as suas responsabilidades. Mas quando se vive em sociedade, né, quando a gente é parte da comunidade, a gente precisa entender que há uma responsabilidade que também nos cabe, né? não é o outro fazer tudo e nós ficarmos alheios àquilo que está sendo feito e só cobrar. A gente, quando presencia uma situação de racismo, de homofobia, de preconceito, né, seja lá o que for, a gente tem que se posicionar, né? A gente precisa somar naquilo ali que está acontecendo, somar essas vozes, porque senão a gente não consegue sair do lugar, né? Então é importante que cada pessoa entenda qual é o seu papel nesse processo, né? Desse processo da gente ter uma sociedade mais justa, né? Da gente ter uma sociedade mais equânime. A gente tem, por exemplo, uma desigualdade enorme entre meninos e meninas, né? Então, por que que meninas sofrem mais violência? Meninas são mais violentadas, meninas muitas vezes têm mais dificuldade de ascender, né? Tanto na área da educação, tem alguns cursos ainda hoje que a gente tem um número muito pequeno de meninas, mesmo que isso tenha melhorado, mas é uma diferença muito grande na área de tecnologia, né? Nas áreas de exatas, enfim, então entender, porque não só entender, mas lutar para que os meninos, né, por exemplo, os meninos negros, eles evadem muito cedo da escola, porque eles precisam entrar no mercado de trabalho muito cedo para poder trabalhar e ajudar no sustento da sua família. Então, são muitas violências, sabe? Então, eu acho que quando a gente entende o que cada pessoa, dentro das suas possibilidades, né, cada pessoa pode fazer, a gente avança mais, a gente ganha mais força.
Muito bom. Janine, muito obrigada por conversar com a gente.
Muito obrigada também, um abraço aí para todos e todas. Foi um prazer, viu, falar de um tema que é tão importante pra gente, né? Eu só agradeço o espaço.
Nós que agradecemos.